alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais um programa Vida Saudável. Depois da pandemia da Covid-19, as atenções do mundo voltam-se para um outro vírus, o monkeypox, mais conhecido, né, como a varíola dos macacos, cujo avanço tem despertado preocupação desde maio deste ano e recentemente se tornou uma emergência de saúde pública de importância internacional. A decisão foi da Organização Mundial da Saúde, OMS, de declarar uma nova emergência sanitária em nível global, anunciada no dia 23 de julho. Na maioria dos casos, a doença causada por um vírus infecto-contagioso não traz consequências graves ao paciente. No entanto, a melhor forma de evitá-la é através da informação. E para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, o programa Vida Saudável da Rádio Alemes conversa com o infectologista da Unimed Campo Grande, o Dr. Maurício Pompilho. Doutor, é um prazer receber o senhor no nosso programa, conversar sobre um assunto tão importante que está chamando a atenção de todas as autoridades ligadas à área da saúde internacionalmente.
Olá, Regiane, olá, ouvintes. Para mim também é um prazer poder estar aqui com vocês, esclarecendo e desmistificando as informações, né, sobre o monkeypox, ou também conhecido como varíola dos macacos.
Doutor, já para começar aí nosso bate-papo, a gente esclarecer os nossos ouvintes aí em todo o estado, a varíola dos macacos, o nome fala macacos, né, que é mais conhecida, mas não tem relação com o animal.
Isso mesmo. Ela tem esse nome porque o vírus foi isolado primariamente em macacos que tinham sido transferidos, né, da África para outras regiões e por isso recebeu esse nome. Mas na década de 70 já conseguiu isolar esse vírus em humanos e desde então ele causa surtos da doença principalmente no continente africano. Atualmente, no início desse ano, né, começamos os casos então na Europa. E desta vez tornou-se uma proporção muito maior, porque praticamente todos os continentes, mais de 80 países, já têm casos registrados este ano de monkeypox.
Como é o contágio dessa doença que tem chamado a atenção aí da população de diversos países onde a doença já está mais avançada?
A primeira questão é que, como é uma doença que causa principalmente lesões na pele, e lesões tipo bolhas, vesículas, nesse conteúdo dessas bolhas e vesículas tem o vírus com capacidade de transmissão a outras pessoas. Ou seja, o contato íntimo, pele a pele, né, de uma pessoa para outra, pode sim transmitir esse vírus. A outra forma é que ele também pode se transmitir por gotículas, como acontece, por exemplo, na Covid, né? E então, quando eu falo, espirro ou tosso, posso eliminar esse vírus e a outra pessoa adquirir. Daí nós temos que pensar em quais são as barreiras para evitar a contaminação por esse vírus. Então, toda pessoa que for apresentar lesões sugestivas de pele, elas precisam ficar em isolamento domiciliar, porque senão ela poderá transmitir esse vírus a outras pessoas.
Nós estamos conversando no programa Vida Saudável com o Dr. Maurício Pompilho. Doutor, tem uma questão também que as pessoas acham que é só da forma, como o senhor disse, a questão dos espirros. Então, não é só a questão sexual. No início só se falava na questão que era por meio das relações sexuais, mas existem outras formas de transmissão.
Isso mesmo, você bem lembrou a questão da transmissão sexual. Nós não temos certeza clara que esse vírus passa exclusivamente assim. Por quê? Porque ao ter um contato íntimo com outra pessoa, a pele tem contato direto com a outra pessoa e isso facilita a transmissão. Evidente que também as pessoas estarão muito próximas, facilitando também a transmissão respiratória. Portanto, a transmissão sexual, a transmissão por contato direto com a pele e, em menor escala, a transmissão por gotículas respiratórias são formas de transmissão. Ainda estamos analisando a situação de mãe para filho. Portanto, é uma preocupação para toda a sociedade cuidar, né, das mulheres grávidas e das puérperas, porque as crianças, os recém-nascidos e os seus fetos, né, seus conceptos, podem estar expostos a complicações maiores.
Quais são os sintomas do monkeypox?
Inicialmente, a pessoa tem os sintomas que a gente fala de uma virose, né? Febre baixa, dor de cabeça, indisposição, dor no corpo. Mas na sequência, ela vai apresentar lesões na pele, que podem ser manchinhas muito pequenas, vermelhas, lembrando uma picada de inseto. Depois ela cresce, se torna com uma vesícula, que é um conteúdo líquido. Depois essa vesícula tem um líquido que vai ficando mais opaco, né? Menos transparente, que a gente chama isso então de uma bolha ou uma pústula, e que depois ela rompe, forma uma feridinha e uma casquinha. Enquanto a casquinha não cair, a pessoa ainda está transmitindo o vírus. E isso é um período longo, que pode durar de 2 a 3 semanas após o início das lesões, a pessoa transmitindo. Mas também há registros que, mesmo antes das lesões de pele aparecerem, eu já posso estar transmitindo o vírus.
Quando uma pessoa identificar esse tipo de sintoma, o que ela deve fazer?
Em primeiro lugar, não se desesperar, né? Nós estamos falando de uma doença, na maioria das vezes, autolimitada, ou seja, que eu vou sarar independente de tomar ou não um medicamento, porém eu preciso esclarecer se esses sintomas que eu apresento é ou não a varíola dos macacos. Então, toda pessoa com caso suspeito, com mal-estar, febre, dor no corpo e lesões de pele com vesículas, com conteúdo líquido, deve imediatamente procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, para que ela possa receber as orientações e realizar os exames necessários para a confirmação desta infecção.
Nós estamos conversando no programa Vida Saudável com o Dr. Maurício Pompilho. Como é feito esse diagnóstico, doutor?
Bom, o que nós temos hoje é a identificação do vírus por que chamamos de biologia molecular, teste de PCR, certo? E de onde nós colhemos o material? O material é colhido do conteúdo dessa vesícula ou da casquinha mesmo para tentar isolar o vírus. Como métodos complementares, pode ser colhida amostra de sangue e urina também para tentar isolar esse vírus. Todos esses procedimentos são necessários porque essa doença se assemelha a outras. E nesses exames, nós não faremos apenas o teste da varíola dos macacos, e sim das outras doenças também que poderiam dar lesões semelhantes, para, uma vez descartado a varíola dos macacos, saber qual é a infecção exata que essa pessoa apresenta.
Ao diagnosticar a doença, quais são os tratamentos hoje que nós temos disponível na rede de saúde?
O tratamento é basicamente sintomático, ou seja, controle dos sintomas que a pessoa apresenta. É importante dizer que, como grande parte das pessoas tem lesões genitais também, essas são as que mais causam desconforto. Porque você imagina como a gente tem às vezes uma afta na boca, dói para eu poder comer, tomar um líquido. Se eu tiver umas aftas, lesões abertas no genital, isso é extremamente desconfortável. Então, o enfoque é controle do sintoma, controle da dor principalmente, controle se eu tiver febre ou mal-estar ou dor de cabeça e hidratação e repouso. Esses são os cuidados principais, mas importante lembrar que eu devo procurar a unidade de saúde, porque se for isto, eu preciso fazer isolamento domiciliar.
Nós estamos conversando no programa Vida Saudável com o Dr. Maurício Pompilho. Como a população pode contribuir para evitar a proliferação dessa doença?
Muito importante a sua pergunta. Primeiro, a gente deve conversar sobre o assunto, né? Quebrando os tabus. Como você falou agora há pouco, há muitas pessoas que acreditam que essa é uma doença de exclusivamente transmissão sexual, o que não é verdade. tanto que temos já crianças, né, detectadas com essa enfermidade. Então é importante, primeiro, orientar para que todas as pessoas que tenham sintomas procurem o mais breve possível unidade de saúde. Segundo, fazendo higiene das nossas mãos, lavando, usando álcool gel, e ainda é necessário a gente considerar a permanência do uso de máscara.
São atitudes pequenas que podem prevenir uma doença infecto-contagiosa, que às vezes, como a Covid-19, né, doutor? Como o senhor disse, o álcool gel, lavar as mãos. Então, são métodos que a gente já estava acostumado a fazer, que nós devemos manter.
É extremamente importante a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. E fazendo isso, eu também estarei cuidando da saúde das outras pessoas. Então, isso são medidas que a gente não deve deixar de usar, né? Esse controle com a nossa saúde, com a nossa higiene, porque muito frequentemente nós estamos em ambientes com outras pessoas e, portanto, a transmissão ela pode se dar desta forma, né? Nesse convívio diário com outras pessoas.
Quem chegou a ser vacinado no passado contra a varíola humana está protegido parcialmente da varíola dos macacos?
É importante dizer que a varíola, que é uma doença que foi erradicada, né? Ela teve uma vacina chamada vacínia, vírus da vacínia, que é um vírus modificado para a proteção da varíola. E hoje são disponíveis esse tipo de vacina para a gente tentar fazer o controle da varíola do macaco. Então é importante entender que quem tomou a vacina no passado pode ter uma proteção parcial, mas nós não sabemos depois de quanto tempo exatamente essa proteção ainda continua existindo. A ideia dos organismos internacionais é aumentar rapidamente a produção da vacina para que a gente possa ter acesso e controle. Existe também, importante dizer, que essa vacina é uma vacina que tem, o vírus tem capacidade de se replicar no organismo. Ele é um vírus modificado, portanto, pessoas com imunodeficiência não podem receber essa vacina. Vamos imaginar uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, como quimioterapia, uma pessoa que fez um transplante de fígado ou rim, né? Uma pessoa vivendo com HIV, que tem imunidade muito baixa, ela não pode usar essa vacina porque poderia causar um dano maior, um evento adverso maior nessa pessoa. Então, também está sendo desenvolvidos medicamentos para tentar reduzir a replicação desse vírus no organismo. Então, vamos dizer assim, a ciência tem buscado, né, ampliar a produção da vacina para grande parte da população e, ao mesmo tempo, ampliar o uso de medicamentos que já estão sendo testados para evitar naquelas pessoas que não possam fazer a vacina, né, o uso do remédio.
Nós estamos conversando no programa Vida Saudável com o Dr. Maurício Pompilho. Inicialmente, ainda não existe nenhuma vacina contra esse vírus específico, somente estudos para ampliar a possibilidade de ter uma vacina como a da Covid-19.
Então, na verdade, o que tem sido feito é ampliar a produção desse vírus vacínia que já existe, né? Tem dois tipos dessa vacina, mas se acredita que sim, que essa vacina que já existe consiga dar uma proteção e bloquear a transmissão do vírus da varíola dos macacos.
Doutor, quem está mais suscetível a pegar a varíola dos macacos?
Regina, é importante para nós na saúde diferenciar a palavra infecção e doença, certo? Uhum. Então, todos têm o mesmo risco de pegar a infecção, ou seja, de ter o contato e o vírus se replicar no meu organismo. Agora sim, é evidente que se a minha saúde prévia já está delicada, né, com essa imunidade baixa, esta replicação deste vírus no meu corpo pode ser muito alta, a doença se esparramar. Existe, por exemplo, situações que a pessoa tem mais de 200 lesões pelo corpo, entende? E que esse vírus se estende em outros órgãos além da pele. Portanto, o fígado, o rim, pulmão e mesmo o relato da doença no cérebro. Então, essas pessoas que são os extremos de idade, né? Crianças muito pequenas, os idosos e as pessoas com doenças que alteram a imunidade poderiam ter uma forma, digamos assim, mais intensa ou mais grave desta infecção.
Em nome da equipe da Rádio Alemes, eu agradeço o médico infectologista da Unimed Campo Grande, o Dr. Maurício Pompilho, pela participação em nosso programa. E os microfones da rádio estão abertos aí para o senhor fazer um alerta para a nossa população, principalmente em relação ao isolamento, a se prevenir em relação ao monkeypox, a varíola dos macacos.
O meu alerta é para que toda pessoa que apresente sintomas suspeitos, quer seja pelos sintomas da febre, mal-estar, mas principalmente lesões na pele e ou genitais, não se constranja. Busque uma unidade de saúde para obter esclarecimentos e fazer o seu diagnóstico correto.
E essa edição do programa Vida Saudável fica por aqui e você pode acompanhar a entrevista na íntegra com o infectologista da Unimed Campo Grande, o Dr. Maurício Pompilho, por meio do site www.al.ms.gov.br e também toda a programação da Rádio Alemes.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.